Boa noite, bem-vindo ao Terça à Noite. Na próxima hora entrevistamos o Provedor de Justiça, José Francisco de Faria Costa, que desempenha estas funções desde 2013. Nasceu em Luanda, cursou Direito em Coimbra, foi também na Cidade dos Estudantes que fez o doutoramento e é lá que ainda hoje é professor catedrático. Passou também pela presidência do Instituto de Direito Penal Económico e Europeu. José Faria Costa é também um homem das artes literárias, amante da poesia e da escrita. Muito boa noite, muito obrigada por ter aceito
muito
o nosso convite. Começo precisamente por lhe perguntar se, neste ano que terminou, tem ideia de quantas queixas lhe chegaram à Provedoria de Justiça?
É preciso fazer uma distinção que, se me permite, em duas penadas eu faço essa distinção, que é a distinção entre queixosos e número de abertura de procedimentos. Nós abrimos este ano, o ano transato, praticamente o mesmo número de procedimentos que abrimos no ano de 2013, portanto 8.500 procedimentos. O que é, indiscutivelmente, como calcula, verdadeiramente uma massa avassaladora de procedimentos.
E em que áreas, ou seja, sobre que matérias, o que é que normalmente dá mais origem à abertura desses procedimentos?
Aí posso-lhe dizer que as coisas são cíclicas e dentro deste ciclo da nossa vida coletiva e da nossa vida individual, indubitavelmente a unidade temática que tem o maior número de processos, de procedimentos, é a unidade temática número 3. Aquela que trata dos direitos sociais, de uma forma avassaladora, o que não significa que as outras unidades temáticas não tenham
também não tenham queixas
e muitas queixas. E, sobretudo, por exemplo, a unidade temática 1, que trata do urbanismo, aí as coisas muitas vezes são, têm menos número de processos, de procedimentos, mas as temáticas são hipercomplexas, são muitíssimo mais complexas.
E conseguimos dar mais ou menos alguns exemplos, até para que as pessoas percebam o que é que desafios é que lhes são lançados
muitas vezes a resolver. É muito interessante, na provedoria e o provedor, de uma forma muito particular, temos desde as coisas mais simples às hipercomplexas, da relojoaria, digamos, da ordem jurídica, nomeadamente aquelas que tocam a própria constitucionalidade. De um exemplo simplicíssimo, num determinado ponto do país, tirar a licença para pescar na riba de um rio era mais difícil do que tirar a licença para ir pescar no alto mar. Contrassenso, é evidente. Aqui está uma situação que imediatamente foi resolvida com a intervenção por parte do provedor no que toca à capitania, mostrando o absurdo dessa situação. Portanto, desde este ponto, que é uma coisa comezinha, a coisas hipercomplexas do ponto de vista jurídico, nomeadamente aquelas que tocam a constitucionalidade. Muitas vezes os direitos fundamentais do cidadão são atropelados. E é aí que entra a função do provedor. E é aí que a Administração Central tem o dever de responder, obrigatoriamente, tem o dever de responder ao provedor. Não tem a obrigação de acatar a recomendação, mas tem o dever de responder ao provedor.
Uma dessas questões tem a ver diretamente com o Ministério da Segurança Social e da Solidariedade. Considera que o Estado tem tratado bem os desempregados, tendo em conta que ainda há pouco tempo fez precisamente uma recomendação urgente, se assim a posso, também posso chamar, relativamente aos contratos de emprego e inserção, significa aqueles desempregados que são colocados durante um ano,
claro.
Contratos que deveriam ser fixos e até duradouros, mas depois são colocados durante um ano, depois e desaparecem dos números desempregados, não é? E depois, ao fim desse ano, voltam a estar outra vez no rol dos desempregados.
É uma situação que, como acabou de dizer, em que eu fiz uma recomendação urgente e que, evidentemente, estamos à espera de uma resposta e de uma solução para esse caso. São casos complexos. O que o provedor tem que ser é um garante constante da legalidade e da defesa dos direitos fundamentais. Mas esse garante e esse vigilante constante da defesa dos direitos fundamentais não significa, como já se percebeu, que eu possa ter qualquer ideia de intervenção na governação. Não posso. Mas a governação, ao sentir que há alguém que constantemente pode estar vigilante e pode estar como que a sindicar de uma forma democrática todos os seus atos, a governação sente-se mais desperta para agir sempre conforme o direito e a justiça.
Uhum. A figura da Troika, com a qual vivemos nos últimos anos, Acredita que acabou muitas vezes por ser usada como um meio para tirar alguns direitos às pessoas ou que atropelou inevitavelmente o direito de muitas pessoas nestes últimos tempos?
Em todas as situações de crise, em todas as situações de necessidade, há sempre situações que ficam menos claras, que são dúbias. Há sempre possibilidade de haver alguém que se aproveite dessas situações. Não estou, que fique absolutamente claro, não estou a dizer A, B ou C ou D. Estou a responder em termos gerais e abstratos à sua questão, porque eu não governo, e não legislo e não julgo.
Uma das questões que falava há pouco é a fiscalização. Vamos falar do orçamento de Estado. Já sentiu essa necessidade de pedir fiscalização de normas do orçamento de Estado?
É muito interessante. Já dei algumas, não direi dezenas, mas algumas entrevistas desde que sou provedor. E sempre o orçamento de Estado vem como...
Porque é uma das pessoas que tem esse...
Sim, tenho esse...
Vou chamar-lhe poder.
Poder, obviamente. O poder de pedir ao Tribunal Constitucional. Dentro dos 8 mil casos que eu tenho, normalmente só tenho um problema de constitucionalidade, dois ou três. Veja a proporção. Normalmente, e isto eu gostaria de salientar, eu, desde que tomei posse, tive esta atitude, digamos, de comportamento político no que toca ao pedido de fiscalização. Eu só peço, pedirei ou continuarei a pedir uma intervenção do Tribunal Constitucional relativamente a normas que, sobre as quais eu, provedor, encontre um argumento forte e diferente de todos aqueles que andam na praça pública. Só nessa circunstância é que eu pedirei e tenho pedido ao Tribunal Constitucional para se debruçar sobre a constitucionalidade das normas. Porquê? Porque entendo que há uma presunção de constitucionalidade relativamente à norma. E os pedidos de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade que eu tenho suscitado ao Tribunal Constitucional, muitos deles não têm a ver justamente com o Orçamento do Estado. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, um pedido que está para a apreciação da constitucionalidade sucessiva no Tribunal Constitucional, tem a ver com uma coisa simplicíssima, mas complexíssima, que é o facto de haver situações em que portugueses que regressam ao solo pátrio e são reintegrados dentro do ordenamento jurídico ou penal português, ou ordenamento jurídico português, necessitem de um ano para tornarem a ser beneficiários da Segurança Social. Ora, isto é qualquer coisa que, em meu juízo, não está bem. E, portanto, nomeadamente, isto passa-se muito nos Açores. E o que é que acontece? Acontece que os nossos concidadãos, que são repatriados, por exemplo, do Canadá ou dos Estados Unidos, precisarem de um ano para beneficiarem da Segurança Social. Parece-me qualquer coisa que não está bem. Não sou muito sensível a situações que queiram desencadear problemas de constitucionalidade a partir do orçamento.
E é isso que acontece na praça pública que referi há pouco, ou seja, há muita confusão que se faz propositada para que sejam feitos alguns pedidos, ou isso, há pressões isso. Que são feitas, é isso que...
Slava Tsoá. A figura do provedor não pode deixar-se influenciar. E por isso mesmo, as minhas solicitações, melhor dizendo, ao Tribunal Constitucional para apreciação, têm que ser feitas sempre, indubitavelmente, com um juízo de imparcialidade e de independência e de total independência perante as forças políticas em jogo.
E ele, para fecharmos a questão do orçamento, o orçamento de Estado deste ano pode-se dizer que é mais aceitável, não tem tantas inconstitucionalidades, não levanta tantas dúvidas. Não. E aí falo da sua parte como das restantes, até porque o Presidente da República também tem levantado vários pedidos de fiscalização.
Mas não este ano. Julgo que a situação é completamente diferente. Esperemos. Não sou economista de formação académica, mas esperemos que as coisas melhorem em termos económicos. É fundamentalmente isso. Porque o grande problema está, sobretudo, naquilo que eu poderia chamar na criação da riqueza e depois na distribuição justa dessa riqueza.
Confia na classe política?
A política é uma arte nobre.
Mas alvo de muitas críticas nos últimos tempos.
Críticas,
e de muitas reflexões muitas, também sobre como reflexões. É que deve ser conduzida essa política.
Ai de nós, se a nossa vida coletiva não fosse sustentada por políticos. Ai de nós.
Se políticos como estes que nós temos
não,
hoje em
isso,
dia?
Não, isso é um outro problema. São duas coisas que temos que primeiro distinguir. A nossa vida coletiva tem que ser sustentada por pessoas que se dediquem à causa pública. Primeiro ponto. Depois, que essas mesmas pessoas que se dedicam à causa pública possam não cumprir de forma cabal a sua missão da procura do bem comum, é um outro problema. Nós não podemos ser conduzidos na nossa vida coletiva por condottieri, por arrivistas, por condottieri. Nós temos que ser conduzidos na nossa vida política, na nossa vida coletiva, por pessoas legitimamente eleitas dentro de um sistema democrático. Se depois essas mesmas pessoas desempenham a sua missão na procura do bem comum ou não, é um outro problema. É um problema já de sociologia dos comportamentos e da sociologia política.
Mas pergunto-lhe, é um problema hoje? Porque é precisamente essa a questão.
Esse é um problema, é um problema hoje aqui e em todo o mundo. A dimensão e a espessura daqueles que devem prosseguir o bem comum não é a mesma. Mas também os tempos mudaram. Repare, nós hoje, por exemplo, vivemos num tempo onde a informação está em tempo real. E a classe política ainda não se habituou a viver a informação em tempo real. Nem nós, enquanto cidadãos, nos habituamos ainda a viver em tempo real. E, portanto, isto criou disfunções particularmente acesas e vincadas no tecido social. A classe política hoje praticamente é escrutinada minuto a minuto. Isso é bom, não digo que não, mas é preciso saber viver com isso. E é preciso saber que há uma outra dimensão hoje da decisão política. A decisão política hoje tem que ser vista não tanto da decisão em tempo real, porque eu não sou um defensor da decisão em tempo real. Sou claramente um defensor que a decisão política tem que ter ponderação. E a ponderação exige tempo, exige reflexão e exige, muitas vezes, mediação.
Há, por isso, algumas comunicações precipitadas.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Faz também sentido, e esse apelo foi feito até há pouco tempo pelo Presidente da República, que se prometa apenas aquilo que se pode fazer. Esse também é um problema na política portuguesa. Prometer-se às vezes demais.
Sem dúvida. Sem dúvida. Deve haver contenção na promessa. Deve haver contenção na promessa. Basta qualquer um de nós, pura e simplesmente, olharmos para a nossa vida individual. E sabemos muitíssimo bem que a nossa vida individual, nas relações mais intensas da nossa vida individual, nós não podemos prometer verdadeiramente o céu a quem nos rodeia. Nem os políticos devem prometer o céu. Devem prometer, obviamente. Mas isso não implica, nem determina que o político tenha uma visão pessimista do mundo. Implica que ele seja um otimista da vontade. E é muitas vezes esse elan, essa força agregadora que é preciso que o político traga para uma vontade e uma esperança nova. Porque ai do político que pura e simplesmente parta para um discurso, para uma narrativa como agora hoje se usa. Nem todos narram as coisas bem. Fazem narrativas, mas
e
narram.
São narrativas que deixam o povo português, como fica muitas vezes, descrente.
Descrente,
nesse rol de promessas, que depois, passado uns meses, e nem é preciso muito, não é? Não acontecem.
Não acontecem, é evidente. Isso não é bom. Isso não é saudável. Não é saudável.
E isso não parte de apenas de um entusiasmo eleitoral ou de um sonho exacerbado, muitas vezes.
Muitas vezes parte. Não, eu tenho a ideia que há uma certa ingenuidade, às vezes, nessa ideia de uma vontade. As pessoas, quando não têm, digamos, uma densidade política muito forte, o que é que acontece? Acontece que pensam que pela vontade política conseguem transformar o mundo. Mas o real tem uma espessura própria, tem uma densidade própria. O real não se deixa violentar por uma vontade qualquer. O real tem uma espessura própria. O real tem uma força extraordinária. E muitas vezes o real impõe-se-nos. E rapidamente, quando as pessoas atingem o poder, imediatamente se dão conta da força inequívoca desse real.
Partimos agora para um outro assunto. Este governo assumiu muito a luta contra a evasão fiscal, o incentivo ao pedido da fatura com o contribuinte. Como provedor de justiça, não sei até se tem recebido algumas queixas e denúncias nesse sentido também, considera justo e até normal que empresas, por exemplo, como a Carris e a Metro de Lisboa, a Metropolitana de Lisboa, obriguem os passageiros, os utentes, a deslocarem-se a uma sede para poderem ter essa fatura com o contribuinte?
Com o número de contribuinte. Não, isso não é razoável. Isso não é razoável. Portanto, acho que a administração deve ser sempre e em qualquer circunstância, mesmo no caso do Metro e da Carris, que é um caso de administração, deve-se facilitar sempre a vida ao utente, ao administrado. Esta é a administração moderna. Portanto, tudo aquilo... Porque o administrado, cada um de nós não somos súbditos. Isto era uma concepção napoleónica. Nós somos cidadãos do corpo inteiro. E, portanto, a administração não nos está a fazer favor nenhum quando está a tratar dessa forma o cidadão. Pelo contrário, a administração está a fazer o seu dever. Está a cumprir o seu dever. Não há aqui uma relação...
Mas neste caso não cumpre, não é? Até porque cumpre de uma forma muito limitada.
Muito limitada, portanto.
Temos um ano de prática.
Deve facilitar as coisas, deve ser proativa, deve procurar o cidadão e não o cidadão a procurá-lo.
Já teve algum tipo de iniciativa relativamente a esta matéria e tem recebido queixas também?
Neste momento, sinceramente, está-me a pôr uma questão das 8 mil que eu tive, que não sei se com toda a sinceridade, para ser honesto, não lhe posso dizer se tive ou não tive queixa, com toda a sinceridade.
Mas considera que é uma questão...
Uma questão relevante, quer dizer, é uma questão de princípio, como eu acabei de dizer. É a administração que deve procurar o cidadão e não o cidadão que deve ir ter com a administração.
Porque estas empresas já tiveram tempo para se adaptar a esta nova exigência. No seu entender, mediante as queixas que vai recebendo também da área da justiça, em concreto, que justiça nesta altura é que nós temos?
O atraso é um ponto fundamental na percepção que os cidadãos têm da nossa justiça. Devo dizer que como é que o provedor atua? Atua sempre por intermédio, portanto, nós não tocamos na decisão jurisdicional, nos tribunais. O que é que fazemos? Levamos essa questão ao Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, a minha relação não é com os tribunais, a minha relação é com o Conselho Superior da Magistratura. Muitas vezes o cidadão, o que se compreende, porque o tempo que o cidadão quer que o seu problema seja resolvido, evidentemente, para sermos honestos, quando nós temos um problema, o que queremos que ele seja resolvido é já amanhã. É evidente que é assim. É normal, é natural que as coisas sejam assim. Mas esse tempo psicológico e individual, não é o tempo da justiça, nem pode ser o tempo da justiça. E aí, infelizmente, a nossa justiça, em muitas situações, está um bocadinho lenta. Mas tem havido progressos. Sobretudo, nós, se olharmos para a justiça penal, tem havido progressos no que toca ao desenvolvimento do processo penal.
E na executiva aí, já não se pode dizer a mesma?
Na executiva não, obviamente.
Mas é essa que acaba por mexer mais essa... até com a economia, com a empresa.
Sem dúvida alguma, tocou no ponto. Mas, evidentemente, não peçam ao provedor para ser ele a resolver esse problema.
Sim, não será, certamente. O problema do mapa judiciário, do arranque do mapa judiciário em setembro, gerou muitas queixas? E reclamações de pessoas que eventualmente não soubessem onde estava o seu processo ou que o seu processo ainda não estaria na nova secretaria.
Não queria entrar por aí. Não teve repercussão. Não teve repercussão no plano do provedor. Não teve repercussão que se possa dizer sustentada no plano do provedor. Não teve.
Outro assunto é a violência doméstica, que também marcou de forma negra, marca todos os anos, este em particular, o 2014.
De uma forma intolerável.
42 mulheres, pelo menos daquilo que se sabe para já, os números não estão completamente fechados. O governo, a maioria PSD-CDS, diz que em breve apresentará dois diplomas sobre esta questão. O que é que das queixas também e da realidade que vai conhecendo paralelamente daquilo que as pessoas...
Estamos a entrar
provavelmente...
num domínio onde, se me permite, enfim, há 40 anos que ando a estudar as coisas do direito penal e, portanto, tenho aqui alguma...
O que é que se pode fazer aqui?
Alguma reflexão. sabe, não se peça ao direito penal aquilo que a sociedade não consegue resolver. Isto não, eu não estou a dizer que isto não se possa e não deva ser criminalizado. Deve e tem que continuar a ser criminalizado. Mas não se pode pedir às instituições judiciárias aquilo que a sociedade não é capaz de resolver.
Não é um problema apenas de leis, é um problema claro, também de consciência claro, social.
Consciência e... social e, sobretudo, de cultura. De uma cultura que se tem que abandonar de proeminência do masculino sobre o feminino. E isso é absolutamente intolerável. Absolutamente intolerável. Sinceramente, e agora permita-me a título pessoal, acho que em muitas circunstâncias a forma como as mulheres são tratadas dentro de casa atingem os, aquilo que eu poderia chamar uma atitude quase de obscenidade moral. De obscenidade moral. E isso é absolutamente intolerável.
Como é que nós mudamos isso?
Está-me a pedir agora como cidadão, não na minha opinião. Em primeiro lugar, sabe, eu sou de raiz professor e, portanto, eu acredito muito na educação. Acredito imenso na educação.
Terá de passar pelo nosso sistema de ensino.
Nosso sistema de ensino, desde crianças, sustentar, mas não é através daquelas... permita-me agora, mas em tom de ironia, não é através daquelas narrativas meramente quase cândidas de dizer que não se bate nas meninas. Não é nada disso, não é nada disso. Não é nada disso. É de fazer com que os meninos e as meninas sintam, desde a mais tenra idade, que têm os mesmos direitos, que têm os mesmos deveres, que são de género diferente, mas que se podem encontrar, que se podem viver e que não há supremacia nem de um nem de outro. E isso aprende-se. É um caldo cultural. É um caldo cultural.
E que isso... tem que começar o quanto antes para dar fruto num futuro próximo.
Não é muito senão... próximo. Pois. Porque estas alterações culturais são 20, 30 anos. 20, 30 anos.
É um trabalho que já devia estar em curso.
Evidentemente. São 20, 30 anos. As mudanças culturais, se é que às vezes podemos estabelecer mudanças culturais, porque há quem entenda, em termos da filosofia política, que as mudanças culturais têm uma matriz própria e que a vontade política tem pouco a ver com as mudanças culturais. Eu não sou dessa opinião, mas há muitos autores que defendem isso. Mas as mudanças culturais demoram muito tempo. Nós podemos fazer uma casa, podemos fazer um estádio, se houver dinheiro com grande fazer, fazer hospitais, fazer universidades, etc. Isso faz-se com rapidez. Agora, mudar a atitude perante o outro, de respeito, consideração, dignidade com que nós devemos tratar o outro, isso demora muito mais tempo.
Demora o seu tempo.
São autênticas catedrais da ética, que demoram muito tempo a ser construídas.
Ainda em matéria de justiça, e vou chamar agora um caso mediático, que é o caso José Sócrates, para lhe perguntar, defende que um cidadão preso preventivamente possa dar entrevistas, e as entrevistas que entender?
Está a tocar num dos pontos, e agora, mais uma vez, vou apelar para o meu lado de penalista. Está a tocar um dos pontos mais complexos da dogmática penal. Eu passo a explicar. Todos os nossos bens ou valores não são absolutos. Na democracia, em termos políticos, não há bens ou valores absolutos. Até a vida humana que nós consideramos um bem supremo, não é um valor absoluto. Porquê? Porque o direito penal diz, em muitas circunstâncias, tu podes matar em legítima defesa. E matando em legítima defesa, não vais ser punido. Isto é, há chamadas causas de justificação do comportamento ilícito. E há também, uma coisa muito mais complexa, ou tão complexa como esta, que são as causas de exculpação. Isto é, em certas circunstâncias, a ordem jurídica diz o teu comportamento é atípico, é ilícito, mas não é culposo. E, portanto, eu não te vou punir. Por exemplo, o estado de necessidade desculpante, etc. etc. O que é que isto significa? O que é que isto significa? Significa que entre a liberdade de expressão, que é um bem ou valor, um pilar essencial da nossa democracia, e, indubitavelmente, a persecução do interesse da justiça, nós temos aqui um conflito. E este conflito não tem que ser resolvido de uma forma geral e abstrata em todo o mundo. Em muitos estados dos Estados Unidos é permitido, mas há outros estados dos Estados Unidos que não é permitido. Em muitos estados europeus permite-se, noutros não se permite. E mais do que isso, repara.
E depois temos a nossa lei que regula a entrevista presencial, tá, mas não regula
a entrevista escrita. Mas eu, se me permite, eu destacar-me um bocadinho agora do regime jurídico português para lhe dar ideia, primeiro, da compreensão do que isto tem, da força que isto tem, para que os nossos ouvintes percebam e entendam que o que está aqui em conflito é um conflito absolutamente natural dentro de um Estado de Direito Democrático. E é preciso conhecer todas as peças e todos os momentos do processo para que eu pudesse aqui, com honestidade intelectual, dar uma opinião. Agora, em abstrato, isto representa um exemplo de escola. É um exemplo de escola em que há o conflito da liberdade de expressão e há, do outro lado, o bem ou o valor que, indubitavelmente, é desencadeado através da persecução da justiça. E é dentro deste quadro que, o exemplo que me pôs, que já repara que não é novo dentro da nossa história recente. No caso de Casa Pia, houve o mesmo problema.
A mesma questão.
E, portanto, aqui...
Cada caso deverá ser um caso.
É um caso enquadrado dentro deste conflito. Aquilo que nós chamamos, em termos agora, desculpar-me-á, de linguagem um bocadinho técnica do mundo do direito, um problema de concordância prática, dos bens em conflito. Em muitas circunstâncias deve prevalecer a liberdade de expressão, mas noutras circunstâncias pode acontecer que deva prevalecer a força normativa da persecução da justiça e, portanto, do segredo. E, portanto, porquê? Porque as sociedades democráticas, em princípio, qual é a regra fundamental em qualquer sociedade democrática? É a liberdade. Ai de nós, se perdermos este étimo, uma sociedade só é democrática quando defender à outrance a própria liberdade. Mas essa liberdade não é um absoluto. Tal como a própria vida. A vida também não é absoluto. Porquê? E não obstante, nós temos a vida como bem superior. O bem superior. E em muitas circunstâncias a ordem jurídica diz, está bem, é certo, tu mataste, mas mataste em legítima defesa. E, portanto, eu não te vou punir.
E, neste caso, falar ou não falar poderá ser benéfico ou prejudicial para o caso e a investigação que ainda está em curso.
Mas, portanto, também pode ser o exercício de um direito. Portanto, eu não posso, não devo, não quero e não estou a analisar um caso concreto. Porquê? Porque não conheço os dados. E a pior coisa que pode acontecer para um jurista é falar sobre as coisas sem conhecer os dados.
Daquilo que... Não sei se lhe posso perguntar se ficou surpreendido também com esta notícia, ou seja, com esta detenção, com esta prisão preventiva, e se também tem a mesma leitura de que a justiça é mesmo igual para todos.
Eu tenho que acreditar, e aqui é uma questão de acreditar, como democrata, como republicano, que a justiça tem que ser, deve ser, igual para todos. E que a lei é igual para todos. Mas, atenção, ao dizer isto, eu não estou, pura e simplesmente, a criar o absoluto da lei. A lei, enquanto expressão da normatividade histórica de um determinado povo numa determinada circunstância, tem que ser aplicada de forma igual para todos.
Porque essa não é a convicção que domina muitas vezes na sociedade portuguesa.
Eu acredito que essa não seja a convicção, mas estava a pedir um juízo já sociológico. E eu não estou a responder de forma sociológica, estou a responder de forma filosófica.
Partimos para outros casos que muitas vezes fazem também os portugueses, às vezes, acreditar que a justiça não é igual para todos. Casos como o BPN, casos como o BES, suspeitas de desvios avultados de dinheiro, suspeitas de fraude, suspeitas de corrupção, entre outros ilícitos. são duros golpes para a democracia portuguesa e para uma sociedade.
O desvio à norma é sempre um teste em relação à própria norma. E, portanto, é óbvio que estes casos puseram à prova, testaram a própria democracia. E, portanto, e penso que a democracia tem reagido de forma convincente. Tem reagido. É a minha convicção que a democracia tem reagido de forma serena, sóbria e convincente. E repare que eu aqui não estou a utilizar a palavra justiça. Estou a dizer, a democracia tem reagido de forma sóbria, serena e, digamos, já com um grande sentido de maioridade democrática.
E agora abriu-me portas a perguntar-lhe a justiça, claro, como é que tem reagido.
Repare que aqui fui eu que a condicionei.
Exato. E a justiça, tem lidado bem, porque todos estes casos têm uma dimensão inédita, há sempre algo
não,
que nunca...
É aquilo que, e no fim de contas, estamos a voltar ao princípio da nossa conversa. É isto que muitas vezes nós ainda não nos apercebemos, é que estamos a viver em tempo real.
Em que a informação... justiça não estava também ela preparada?
Também não estava preparada, obviamente. Então a justiça, de forma ainda mais intensa, não estava preparada. E mais, eu entendo que, tal como há bocado disse, que a decisão política tem que ser ponderada, tem que haver um tempo de diferenciação, de mediação para a decisão política, maior tem que ser esse tempo para a decisão judicial. Não podemos querer, porque isso é um mal, seria um mal para a democracia, querer decisões jurisdicionais em tempo real. Isso seria a destruição total de um Estado de Direito Democrático. Mas isso também não quer significar que a justiça tenha que ser necessariamente lentíssima. Não. Tem que haver é um tempo diferenciado para a aplicação da própria justiça.
Também aqui, e há pouco fazíamos essa comparação também com os políticos, dos discursos precipitados, também aqui a justiça pode ser ou foi precipitada em alguma medida?
Não, julgo que não. Quer dizer, repito, eu estou a fazer uma apreciação global, não estou a pegar no caso A, B ou C ou D, estou a fazer uma apreciação global. E a justiça, no fim de contas, o que me está a dizer é fundamentalmente a atuação do Ministério Público, porque quem é o dominus, quem é o senhor do processo é o Ministério Público,
Público
e não os juízes de instrução. O que às vezes
ainda se confunde e se trocam os papéis.
Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O juiz de instrução deve ser um juiz das garantias do cidadão e do arguido. É bom que se diga isto. E não propriamente aquele que acusa. Quem acusa é o Ministério Público. É ele que é o senhor do processo, o dominus do processo. E bem pelo contrário, não me parece que tenha havido precipitação. Em nada. Em nenhum destes casos. Mas não, eu não estou, repito, até se poderia dizer... Ou, repare, é a mesma coisa que nós, há bocado eu dizia, dois ou três casos mediáticos. Há muitos anos atrás eu dei uma entrevista a um semanário nacional, ao Expresso, não estou a cometer nenhuma indiscrição, nem a tomar nenhum partido, nem a fazer publicidade, em que eu dizia aquilo que hoje continua a ser a minha convicção. Reparem, nós olhamos para estes casos mediáticos e pensamos que a justiça é toda ela, são estes casos mediáticos. Mas quantos milhares de milhares de processos se resolvem por esse Portugal fora de forma serena, pacata, em Freixo de Espada à Cinta, em Vila Real de Santo António? Quantos? São milhares e milhares.
Não terão é o mesmo impacto que estes têm na vida portuguesa.
Pois, nos cofres do Estado,
alguns deles.
Sim, nos cofres do Estado, mas isso já não tem a ver com a justiça. Isso teve a ver com desvios da próprio sistema económico ou financeiro. E não é a justiça que os vai repor.
Vamos deixar correr. Este ano assinalam-se os 40 anos da figura do provedor de justiça. Sei que agendou diversas iniciativas em todo o território nacional. Quer ajudar-nos a perceber então o que é que este ano vamos
Muito
ter?
Muito bem. Em primeiro lugar, dizer que esta figura do provedor, que é uma coisa particularmente interessante, que é uma figura de órgão do Estado que nasce pré-constitucional, é antes da própria Constituição de 76, em 1975, no dia 21 de abril de 1975. Portanto, uma figura pré-constitucional que nasce dentro do processo revolucionário em curso, uma figura que é a matriz das sociedades democráticas mais avançadas, nomeadamente de matriz escandinava. E, portanto, é particularmente sugestivo, sob o ponto de vista teórico e sob o ponto de vista sociológico, ver como uma figura que é uma figura típica das sociedades democráticas escandinavas nasce num processo revolucionário fortemente marcado por ideologias de grande pendor estatizante e que singra durante 40 anos, criando o seu espaço, sendo apreciada pelos seus concidadãos e mostrando-se como um órgão, uma instituição operante na defesa dos direitos fundamentais. Tanto é assim que o próprio provedor é uma instituição nacional da defesa dos direitos do homem e, mais do que isso, ano passado foi cometido também dentro pelo próprio Estado a responsabilidade do Mecanismo Nacional da Prevenção contra a Tortura e outras penas degradantes. Portanto, esta figura que pareceria que não tinha espaço, que tinha sido plantada num terreno que não tinha humus para se desenvolver, desenvolveu-se de uma forma persistente, constante, até hoje. E, portanto, tudo isso se deve aos meus antecessores que, de uma forma serena, sóbria, atuante e persistente, motivaram sempre a defesa dos direitos fundamentais e, a nobilitação da própria figura do provedor.
E dentro destas iniciativas, destinam-se também a explicar melhor às pessoas o que é o provedor preciso?
Não. É sempre preciso. A democracia é uma constante aprendizagem.
Portanto, há iniciativas nesse sentido.
Há uma cerimónia solene no dia 21 de abril na Assembleia da República. Nesse seminário que da parte de tarde vão ser trazidos até nós todos os provedores de expressão de língua portuguesa, porque nós depois, evidentemente, os países de expressão de língua portuguesa vieram buscar o nosso modelo e reproduziram esse modelo nos seus países. Vamos convidar o provedor sueco, que está na matriz de tudo isto. Vão estar os provedores, como disse, dos países de expressão de língua portuguesa. Temos visitas às escolas. Temos um lançamento de um livro sobre a história do provedor. Temos depois um seminário em outubro sobre direitos humanos. Temos um concurso de fotografia sobre direitos humanos. Temos um ciclo de cinema sobre direitos humanos. Depois, e aqui mais uma vez apelo à rádio, e de uma forma muito serena à Rádio Renascença, para o reforço da divulgação institucional do que é o provedor, através da rádio e televisão. Fazemos volantini, os flyers, para distribuir por jornais e ministérios. E não queria deixar de salientar, tudo isto tem a cobertura de uma comissão de honra em que está o Sr. Presidente da República e está a Sra. Presidente da Assembleia da República. Portanto, é constituída por estas duas personalidades, ou seja, a Presidência e a Assembleia da República. E, portanto, fundamentalmente, depois também uma ida às escolas, como acabei de dizer, mas é a ida às escolas não no sentido de chegar lá e, pura e simplesmente, debitar de meia dúzia de coisas para as crianças, não. Explicar-lhes a importância do provedor e, mais do que isso, dizer-lhes que eles, ou elas, as crianças, têm uma linha própria dentro do provedor. Nós, dentro da provedoria, temos uma linha, que é a linha do idoso,
da pessoa com deficiência
e das crianças. E isso mostrar, sobretudo aos mais jovens, porque, mais uma vez, eu acredito que é na juventude e é através do sistema educativo, numa educação serena, constante. O grande problema da educação em Portugal, se me permite, também há 40 anos que ensino, há 40 e tal anos que ensino, é, às vezes, alguma flutuação nas políticas educativas. Não podemos andar sempre a mudar nas políticas educativas, porque isso, pura e simplesmente, cria uma desestabilização, não só nas diferentes gerações, como também nas famílias. O que faz com que tenha que haver, de uma vez por todas, na sociedade portuguesa, um arco de consenso alargadíssimo para definir o que é que nós queremos para os nossos jovens. E isso tem que valer para 20 ou 30 anos. Não pode ser para uma legislatura, não pode ser para duas legislaturas, não pode ser assim.
E estamos a falar desde,
pré-primário.
Por exemplo, os manuais escolares,
pré-primário,
até outras questões
pré-primário,
mais.
Pré-primário, primário, secundário e ensino superior, e mesmo os pós-doutoramentos, etc, etc. E ensino científico e investigação científica. Tem que haver aqui uma visão integrada e que valha. Visão essa que valha para mais do que uma simples legislatura. Uma simples legislatura são 4 anos. 4 anos da vida de um povo não é nada, não é absolutamente nada. Mas é muito na nossa vida. É muito na nossa vida.
É uma parte do percurso.
É uma parte do percurso. Imaginemos que uma criança entra 4, 5 anos no pré-primário. Tem um certo modelo. Vai para o secundário e já tem um outro tipo de modelo. Não pode ser. Isso desestrutura completamente o sentido da aprendizagem. E hoje a aprendizagem, evidentemente já não será para o meu tempo, vai deixar de ser vista tanto, vai deixar de ser menos vista no sentido sumativo para ser vista mais no sentido qualitativo. Já não será para o meu tempo, é evidente. Mas eu estou muito atento a isso. Eu estou muito atento a isso. E devo-lhe dizer que sempre privilegiei os meus alunos, não tanto por aquilo que eles, mostravam saber, mas sobretudo privilegiei e qualifiquei os meus alunos, sobretudo pela sua capacidade de entender as coisas. O que importa na educação é desenvolver a capacidade cognitiva e a capacidade emocional também, mas essa de uma forma menos intensa na área que eu trabalhei, é a capacidade cognitiva e a capacidade analítica.
Antes de terminarmos, falou aí da linha da criança. Aqui também têm recebido mais telefonemas. O ano passado, por exemplo, esse número...
É muito interessante que... Permita fazer um pequeno fecho. Não tanto na linha da criança, porque hoje a criança está hiperprotegida por várias instituições. E, portanto, neste sentido, nós até temos tido menos queixas na linha da criança. Mas sabe onde é que aumentaram?
Nos idosos,
isso mesmo. Nos idosos, de uma forma exponencial.
E o que é que eles dizem? Eles telefonam para...
Eles telefonam e eu posso lhe dizer, trouxe aqui 2 ou 3 exemplos muito interessantes, nomeadamente, por exemplo, uma senhora idosa telefonou queixando-se que havia 3 semanas que tentava continuar a estabelecer contacto telefónico com o centro de saúde, e não vou dizer qual, e que não conseguia marcar a consulta. Pusemos em movimento e, passado pouco tempo, entramos em contacto com esse centro de saúde. E o próprio centro disse, não, na verdade, nós temos dificuldades telefónicas e, portanto, houve aqui um momento de ruptura, vamos pôr, e passado pouco tempo, esta senhora tinha a sua marcação de consulta. Depois, o problema das pensões. os idosos queixam-se muito das pensões.
Mas porque vêm os valores reduzidos ou porque não percebem sequer as contas que lhes chegam até casa?
Não, pior do que isso, no sentido, por exemplo, que lhe tinham roubado uma senhora idosa de 84 anos, liga queixando-se que lhe tinham roubado o vale postal referente à sua pensão de um determinado mês. Imediatamente pusemos-nos em marcha para o Centro Nacional de Pensões a perguntar o que é que se passava. E, efetivamente, foi-nos dito que o cheque tinha sido emitido e estava retido no CTT. Portanto, tinha sido uma má conjunção do Centro Nacional de Pensões com o CTT. Passado pouco tempo, a senhora foi levantar. Pessoas com esta idade, às vezes nós, aqui nas cidades, não nos apercebemos do que é a vida no interior profundo de Portugal. Aí as pessoas...
Não têm
tudo à mão, infelizmente. Outro caso também muito duro que eu tive que resolver foi também uma senhora, foi um caso também de uma senhora, aliás, todos estes casos são de senhoras, em que estava acamada, percebeu-se que os familiares, enfim, não queria ser demasiado cáustico, mas que não lhe faziam chegar a pensão. Isto é um eufemismo, como deve calcular, e o que é que imediatamente conseguimos pôr em movimento os serviços de segurança social na Guarda Nacional Republicana e conseguimos que a senhora recuperasse o dinheiro das suas pensões. Portanto, num Portugal profundo, onde às vezes são aldeias que, como sabe, talvez muito melhor do que eu, de certeza, há pessoas, aldeias que têm 40, 50 pessoas.
Infelizmente, muitos desses casos e dessas preocupações não aparecem nas notícias e, portanto, muitas vezes não são conhecidos.
E permita-me só que termine. E o que é particularmente interessante, e aqui vê-se o sentimento de solidariedade, enquanto nós, por um lado, criamos o anonimato e a solidão dos mais velhos, há, em muitas circunstâncias, também ainda grande solidariedade. Quem é que vem apresentar as queixas? Obviamente não são os familiares. Quem apresentam as queixas são os vizinhos. São os vizinhos. E isso é manifestação de uma solidariedade da vizinhança, no sentido vicinos, daquele que me está vizinho, daquele que me está perto, o que é particularmente saudável ainda.
Muito obrigada. Terminamos aqui esta entrevista com o provedor de justiça José Francisco Faria Costa. Obrigada por nos ter acompanhado. O Terça à Noite regressa na próxima semana.
Obrigado, sou eu. Muito obrigado. Muito obrigado.